Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM. Hoje é sábado, 16 de julho de 2016. No programa de hoje, você vai saber quais são as quatro prioridades eleitas pela região do Coreia do Noroeste Colonial na consulta popular realizada nos dias 5, 6 e 7 em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Permaneça sintonizado no programa e confira ainda as notícias da semana e os boletins Rádio Web.
A voz do cidadão.
Os principais temas de interesse da sociedade. Começa agora o TCE Cidadania.
Estamos começando mais um TCE Cidadania, o programa que debate os temas de interesse da sociedade. É ano de eleições e os candidatos e partidos devem prestar atenção em alguns detalhes para participar do pleito. Por exemplo, o que diz a Lei nº 12.034 de 2009, que especifica a quantidade mínima de candidatura de cada sexo. Os partidos políticos ou as coligações devem contar com no mínimo 30% de candidatas mulheres. Para falar sobre isso, recebemos a assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Marília Medeiros Piantá. Marília, quais são os principais pontos sobre a questão de gênero nessa lei?
É que antes a lei falava apenas em reservar o percentual. Então, o que acontecia? De X vagas, se o partido tinha 10 vagas, o partido oferecia, apresentava 7 candidaturas masculinas, por exemplo, e deixava aquelas outras 3 reservadas sem preencher. Esse era o texto antes da lei. Hoje, ele fala preencher, é o artigo 10, parágrafo 3º, que diz que cada partido preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70%. E veja que não é uma cota feminina especificamente, ela é para candidaturas de cada sexo, né? Então pode ser que no futuro até seja o contrário. Hoje, claro que se usa mais para as mulheres, né? Mas ela é uma cota de sexo, né? Uma cota de gênero, né? Então, se ele, seu partido tem 10, vai pedir 10 vagas, obrigatoriamente terão de ter 7 homens ou 7 mulheres e 3 homens ou 3 mulheres. Ele não vai poder deixar reservado aquelas 3. Se ele pedir 7, também vai ter que se calcular o percentual sobre aquilo que ele está pedindo efetivamente. Então, é diferente do que antes a lei dizia, que era só reservar. Hoje, ele tem que preencher.
E de que forma o TRE atua sobre essa questão?
Tratando-se de eleições municipais, o registro de candidatura, todos os registros de candidatura serão analisados em primeiro grau lá pelo juiz eleitoral, certo? Então virão ao tribunal os recursos, eventualmente, de registros indeferidos. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral de Registro de Candidaturas já vai apontar no próprio pedido de registro do partido ou coligação se houve ou não a observância dos percentuais de 30% e 70% da cota de gênero. Então, esse sistema já está preparado para apontar das candidaturas requeridas se houve a observância ou não das cotas de gênero. No momento em que o sistema apurar que não houve o preenchimento, o juiz determinará que o partido ou coligação diligencie para resolver aquele problema, né? Ou ele vai ter que tirar cotas masculinas ou ter que colocar femininas, né? Ele vai ter que adequar o pedido de registro dele. Se o partido não fizer isso, não adequar, poderá ser indeferido o pedido de todo partido ou coligação, ou seja, o partido ou coligação poderá ficar sem candidatos. Então é uma coisa bastante séria, é um requisito para que o pedido do partido ou coligação seja aceito. E claro que o Ministério Público também, de qualquer maneira, também estará atento a esse preenchimento, poderá impugnar o próprio registro também do partido, né, o pedido de registro do partido ou coligação. Então a Justiça Eleitoral, ela se preparou, quer dizer, no sistema que vai receber os registros de candidatura já vai fazer essa crítica.
Houve um aumento da participação das mulheres nas eleições que ocorreram no Rio Grande do Sul depois da lei?
fazendo um comparativo nas eleições de 2008 e eleições de 2012. Então, quer dizer, em 2008 nós não tínhamos ainda a reserva de gênero e em 2012 já tínhamos, né? Então, para poder fazer um comparativo, o que, que houve de aumento, se houve algum aumento de candidaturas femininas eleitas. E estamos verificando, sim, que houve. Nós tivemos, em 2008, 560 vereadoras eleitas no Rio Grande do Sul. Em 2012, esse número já passou para 695 vereadoras eleitas. Então, pode ver que há um sensível aumento de candidaturas eleitas, né? Estou considerando só vagas eleitas de vereadoras femininas.
Então, houve o aumento da participação das mulheres na política depois da lei de 2009?
Em nível, assim, mais do Brasil, a gente vê, assim, ó, por exemplo, em toda a República, isso aqui é até um levantamento que a nossa Coordenadoria de Informação fez. Em toda a história da República, nós tivemos senadoras eleitas, 33, quer dizer, de 81 vagas que a gente tem no Senado, durante toda a República nós só elegemos 33 senadoras, né? Então, é um número ainda muito pequeno, né? E também em relação a deputadas federais, nossa Câmara, né? Tem 513 vagas de deputado federal. Nós, durante toda a República também, 325 nós elegemos de deputadas federais durante toda a República. Então, são números ainda bastante pequenos ainda, né? Mas quem sabe com o amadurecer, com a conscientização também dos partidos de que deve incentivar mais ainda a participação feminina, esse cenário possa vir a modificar, né?
Conversamos com a assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho, Marília Medeiros Piantá. O programa de hoje fica por aqui. Produção e apresentação de Sabrina Stiller, operação técnica de Serginho Wagner, jornalista responsável Letícia Giacomelli. Até o próximo TCE Cidadania.
Notícias da semana.
Presidente da FAMURS reafirma parceria com o TCE. O presidente da FAMURS e prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Marco Peixoto, na terça-feira passada. No encontro no TCE, Luciano ressaltou que é importante a manutenção de uma convivência harmônica entre o órgão de fiscalização e os gestores municipais. Já o presidente do Tribunal de Contas deseja promover em parceria com a FAMURS um evento para orientar os prefeitos que vão tomar posse em 1º de janeiro de 2017. Conforme Peixoto, muitos prefeitos são condenados no Tribunal de Contas por desconhecerem que são processados. Quando tomou posse como presidente da FAMURS na quinta-feira, dia 7, Luciano prometeu estabelecer, durante o seu mandato à frente da FAMURS, uma relação mais próxima e afinada com os órgãos de fiscalização, para proteger os bons gestores. FAMURS vai a Brasília viabilizar a abertura de UPAs. O presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul e prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, foi a Brasília para viabilizar o funcionamento das unidades de pronto atendimento, as UPAs, que estão prontas, mas permanecem fechadas no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Rio Grande do Sul possui 12 UPAs fechadas. Entre as soluções apontadas pela FAMURS para reverter essa situação, está a ampliação dos repasses federais aos municípios, pois são as prefeituras que bancam a maior parte do custeio. Outra alternativa é flexibilização por parte do Ministério da Saúde da portaria das UPAs. O ajuste da portaria depende do aval do Tribunal de Contas da União. Essa medida permitiria a diminuição do horário de funcionamento e do número de profissionais que atuam nas unidades durante os períodos de baixa demanda, o que reduziria o custo de manutenção das estruturas. Os prefeitos também admitem a possibilidade de utilização da estrutura de acordo com a necessidade de cada município, transformando as UPAs em unidades básicas ou centros de referência. Essas foram as soluções encontradas por dois municípios. Por meio de termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público Federal, as prefeituras de Cruz Alta e Erechim garantiram na justiça o direito desses municípios a abrirem as UPAs como unidades básicas de saúde, com horário de funcionamento reduzido de 24 para 12 horas.
Boletim Rádio Web.
Os motoristas que utilizarem faróis de rodagem diurna, os conhecidos faróis de LED, não deverão ser multados. Essa é a recomendação feita pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre ao Comando Rodoviário da Brigada Militar, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal não está aplicando a multa. A orientação é para que dure enquanto o Conselho Nacional de Trânsito, o CONATRAN, não se manifestar e regulamentar definitivamente a situação. A recomendação tem validade para as estradas em que a Brigada Militar realiza fiscalização. Para o promotor de justiça Nilson de Oliveira Rodrigues Filho, existe grande probabilidade de serem julgados procedentes os pedidos das ações ajuizadas contra o Estado, o que implica em desperdício de dinheiro público.
Foi uma atuação preventiva para evitar que se discutem milhares de ações com desperdício de recursos públicos, com grande chance de êxito e que sejam todas as nossas atuações anuladas pelo Poder Judiciário. Atuou a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público para evitar que recursos públicos fossem utilizados indevidamente.
O questionamento encaminhado ao CONATRAN sobre a possibilidade de utilização dos faróis de LED em substituição ao farol de luz baixa durante o dia foi o que gerou a medida da promotoria. Em nota oficial, o Comando Rodoviário da Brigada Militar informou que vai acatar a recomendação. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Os gastos dos deputados federais já são públicos, mas um projeto desenvolvido por estudantes gaúchos facilitou a fiscalização. O aplicativo Meu Deputado foi criado no curso de desenvolvimento de aplicativos, da PUC de Porto Alegre. Ele reúne gastos mensais e até mesmo a frequência dos parlamentares e como votaram projetos na Câmara. Cláudio Dias, um dos desenvolvedores, explica que o objetivo é deixar os dados mais acessíveis para a população.
Porque, de acordo com a lei da transparência, todos os dados de gastos e votos dos deputados e políticos são exibidos na Câmara. Porém, a gente fez uma leitura e uma visualização para deixar mais acessível para todos nós, a população.
O eleitor pode conferir o valor usado em 18 categorias, como divulgação, combustível, hospedagem e passagens aéreas, por exemplo. O aplicativo ainda faz um ranking dos parlamentares que mais gastaram, por estado ou por partido. Estão disponíveis dados dos 513 deputados federais, que custam 86 milhões por mês, segundo o site Congresso em Foco. Cláudio Dias explica que o cidadão também pode questionar os gastos.
Se ele não concorda com o gasto, ou desconfia, ou só quer saber informações diretamente do deputado, ele pode ir lá e enviar um e-mail diretamente do aplicativo, ele já te facilita isso. Eu, como cidadão, eu tenho direito de saber direitinho. Então o aplicativo também ajuda nessa comunicação direta com os parlamentares.
O aplicativo Meu Deputado pode ser baixado de graça para iOS. Anderson Clos, Felipe Vielitz, Gianfranco Meneguz e Kevin Cardoso de Sá também integram a equipe. Eles buscam ampliar o projeto para o sistema Android. E há ainda diversas formas de fiscalizar os gastos públicos de todas as esferas. O cidadão pode buscar informações no portal da Transparência, por exemplo, pedir dados via Lei de Acesso à Informação, consultar os sites das prefeituras e câmaras de vereadores. A página do TCE também é uma boa ferramenta de controle social. E a ouvidoria da corte recebe casos de suspeitas de irregularidades nas contas públicas por e-mail, telefone e no site. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
Notícias da semana.
Entidades pedem nova lei de migração e direito a voto para estrangeiros. A sétima edição do Fórum Social Mundial das Migrações terminou com uma declaração que pede a aprovação de uma nova lei de migração, que garanta o direito a voto para os estrangeiros residentes no Brasil. A proposta, que tramita no Congresso Nacional, vai poder substituir o Estatuto do Estrangeiro, de 1980. O coordenador do fórum, Paulo Willis, disse que o Estatuto precisa ser completamente revisto, porque trata os migrantes sobre a ótica da segurança nacional, sem considerar direitos humanos e inclusão social, que devem ser contemplados com a nova lei. Um dos pontos do Estatuto do Estrangeiro proíbe a participação de cidadãos de outros países em manifestações políticas no Brasil, e é um dos maiores alvos de críticas de entidades ligadas a migrantes e direitos humanos. Na declaração final, o Fórum lembrou a atual crise migratória na Europa e condenou as causas que levam milhões de pessoas a deixarem seus países, como o avanço do neoliberalismo, os conflitos e o empobrecimento. Nesta edição, o Fórum Social Mundial das Migrações reuniu quase 3 mil participantes de 57 países, segundo os organizadores. No documento final, os participantes também reconheceram a cidade de São Paulo como a capital mundial dos migrantes. Prefeitos apresentam pauta municipalista a Michel Temer. Uma comitiva de prefeitos entregou uma pauta com reivindicações municipalistas ao presidente em exercício Michel Temer, na quarta-feira passada, em Brasília. Estiveram presentes no ato o presidente da FAMURS e prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, e o vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, Gladimir Haroldi, e dirigentes de outras 14 entidades estaduais. Os prefeitos apresentaram uma série de medidas que têm impacto no caixa das prefeituras e poderiam amenizar a situação dos municípios. Entre os temas abordados está o reajuste dos repasses da União para a execução de programas geridos pelas prefeituras, como o Bolsa Família, a Merenda Escolar e o SAMU. Os prefeitos reivindicaram ainda a redistribuição dos valores arrecadados com a tributação de operações com cartões de crédito e débito. Atualmente, essas receitas ficam concentradas em algumas cidades de São Paulo, como Barueri e Poá. A medida representaria um acréscimo de aproximadamente 6 bilhões aos cofres municipais.
Boletim Rádio Web.
A descoberta de que existe uma nova cepa de meningite circulando no Rio Grande do Sul não é motivo de preocupação. É o que garante a Secretaria Estadual da Saúde. A bactéria foi isolada pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado, ao analisar o caso de uma criança de 3 anos. A coordenadora do Laboratório de Bacteriologia do LACEN, Loesi Tim, explica que a bactéria que causa a meningite é sempre a mesma, mas é dividida em vários subtipos. O tipo identificado pelo laboratório é o grupo X, que até hoje só havia sido identificado 2 vezes no Brasil. Segundo a pesquisadora, o importante é acompanhar a evolução desta cepa no estado.
A gente ainda não sabe se ela vai ter uma letalidade maior ou menor. A gente ainda não sabe se ela vai se instalar no estado ou no país, porque ainda não tínhamos pouquíssimos casos no país. Então, precisamos acompanhar um pouco melhor para ver quais são as mudanças. Informando para a comunidade em geral, é manter atento às mesmas orientações que se passa sempre em relação à meningite.
A bactéria da meningite atinge a meninge, uma membrana que cobre o cérebro e a coluna. Segundo a diretora do Centro em Vigilância em Saúde, Marilina Bersini, o fato de haver uma nova cepa circulando no estado não muda em nada o trabalho das autoridades de saúde e não é motivo de preocupação para a população. Marilina lembra que o número de casos da doença no Rio Grande do Sul está dentro do normal.
E a maioria deles é de outros tipos, chamado sorogrupo. Então é do tipo C, alguns do B. Esse identificado pelo ACEM é apenas um caso que nunca tinha acontecido aqui no estado. Então, em termos práticos, não vai mudar a conduta, porque clinicamente é a mesma sintomatologia. Então, para o médico, ele vai identificar igualmente, sendo qualquer um dos tipos.
No Sistema Único de Saúde está disponível a vacina contra o grupo C da meningite, que é o tipo mais comum da doença. São 4 doses da vacina que devem ser tomadas antes de a criança completar 1 ano de idade. A meningite é uma doença grave que atinge todas as faixas etárias e que pode levar à morte. Daí a importância do diagnóstico precoce. Os sintomas são febre alta, vômitos, dores abdominais, indisposição e rigidez na nuca. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Programa Gestão Social e Cidadania desta semana, a gente traz a Cleonice da Costa, ela que é secretária executiva do Corédio Noroeste Colonial, que vai trazer informações a respeito da Consulta Popular 2016-2017, que aconteceu na última semana, nos dias 5, 6 e 7, onde a população de todo o Rio Grande do Sul, com abrangência dos 28 corédios, elegeram as prioridades para suas regiões. E aqui não foi diferente, o Corédio Noroeste Colonial também elegeu as prioridades, e você vai ficar sabendo agora, então, quais as prioridades eleitas a partir das informações, então, da Cleonice da Costa. Bom dia, Cleonice, obrigada por nos atender.
Bom dia, Valéria, bom dia, ouvintes. Então, nesse período, 5, 6 e 7 de julho, desenvolvemos na nossa região a consulta popular, definindo, então, as prioridades para o orçamento de 2017. Nós tivemos uma votação, a participação de 12.680 eleitores na nossa região, atingindo, então, o mínimo de 6% que era necessário para que as nossas propostas fossem validadas dentro das nossas cédulas de votação. E todos os nossos municípios, então, conseguiram atingir o mínimo necessário.
E os projetos que foram eleitos, no mínimo eram 3 e no máximo eram 4. Quais os projetos foram eleitos como prioridades do Corédio Noroeste Colonial?
O Corédio Noroeste Colonial definiu 4 projetos como sendo os que serão atendidos pelo recurso de R$1.264.000, que serão disponibilizados no ano de 2017. O primeiro, então, eleito pelos nossos munícipes foi o da área da saúde, que obteve 5.422 votos, que é a qualificação e financiamento da rede de atenção, consolidando a regionalização da saúde. Os municípios que serão atendidos são Ijuí e Panambi, tendo o Hospital de Caridade e o Hospital Bom Pastor em Ijuí, e o Hospital de Panambi sendo atendidos com esse recurso. O segundo projeto que teve o maior número de votos foi o Desenvolvimento Rural, Apoio à Agroindústria Familiar, obtendo 3.184 votos. Neste, então, todos os municípios da região terão R$60.000 para cada município. Terceiro, então, ficou com 2.727 votos, que é na área da agricultura, apoio à cadeia produtiva do leite e da pecuária de corte. Também todos os municípios da região serão atendidos, então, com esse programa. O quarto programa ficou na ciência e tecnologia com o programa Redes de Cooperação, obtendo 507 votos. Também todos os municípios da região serão atendidos aí com esse programa Redes de Cooperação.
Cleonice, a respeito do percentual da votação, o número de pessoas que votaram foi o esperado, foi abaixo, surpreendeu? Como é que o Corédio faz essa relação?
Bom, realmente, se nós formos considerar, nós tivemos 9,24% dos nossos eleitores participando desse pleito. A nossa avaliação é de que, mesmo não atingindo 10%, ele teve uma votação boa. Por quê? Porque nesse ano a gente está modificando o processo da consulta popular, o processo de votação. Nós havíamos sempre trabalhado com cédulas em papel. Estamos evoluindo, então, para votação somente em sistemas eletrônicos, tanto off quanto online. E isso, muitas vezes, demora um pouco até a população conseguir entender o que é esse sistema. Então, a gente entende que toda a situação financeira também do Estado, toda a questão, porque passa o nosso país, né? A gente entende que foi uma votação bem significativa. Claro, ano que vem a gente pretende trabalhar mais ainda para conseguirmos que nossos eleitores participem cada vez mais nesse processo da consulta popular.
Certo. Cleonice, quais os municípios que tiveram a maior adesão de participação? Você tem esses números? O município que mais teve votos?
Sim, o nosso município que mais teve adesão foi o município de Condor. Dos 5.494 eleitores, 23% participaram do pleito. Seguido daí do município de Augusto Pestana, com 17,64%, e Nova Ramada, com 16,54%.
São municípios menores, com menos população, com menos eleitores, mas que conseguiu essa maior adesão de votos?
Isso. É que a gente consegue trabalhar um pouco mais direcionado, digamos assim, né?
Uhum.
Mas, claro, Ijuí, como é um município grande, nós temos 74 mil votantes, a gente conseguiu apenas 4.385, então aqui sim, cabe talvez um trabalho um pouco mais direcionado para que os eleitores também entendam o que é o processo e a importância desse processo. Pretendemos, então, intensificar o nosso trabalho para que no ano que vem mais eleitores de Juiz participem desse processo.
Sim, é muito importante que mais pessoas também participem, escolham as prioridades para os municípios. E tendo em vista agora que as prioridades foram eleitas, qual é o próximo passo a partir desse momento?
Agora, no dia 29 de julho, nós teremos uma reunião da Assembleia Geral do FORED para fazer a homologação e o detalhamento desses programas. Então, vamos definir quais são os projetos de cada um que serão atendidos para depois incluirmos na peça orçamentária.
Correto. E a respeito da última edição da consulta popular, os valores da última eleição que foram disponibilizados, ele já está livre para o uso, para aplicação nas prioridades? Como é que anda essa situação da consulta popular anterior?
Nós agora, no último mês, de junho, nós tivemos a assinatura de 4 projetos de 4 municípios que fazem parte da execução de 2016. Ainda não temos a definição da data de pagamento desses recursos, mas a assinatura ela antevém, né, da definição do pagamento. Acreditamos, a informação que nós temos do Estado é que até o final do mês esses recursos sejam transferidos para os municípios.
Correto. A Cleonice da Costa, ela que é secretária executiva do CORED Noroeste Colonial, participou do programa Gestão Social e Cidadania desta semana. Ela trouxe a relação das prioridades eleitas da consulta popular que aconteceu na última semana. O projeto mais votado foi a qualificação e financiamento da rede de atenção à saúde. O segundo projeto, apoio às agroindústrias familiares. A terceira área mais votada foi o apoio à cadeia produtiva de leite e da pecuária de corte. E, por último, ciência e tecnologia com o programa Redes de Cooperação. Cleonice, muito obrigada pela tua participação no programa Gestão Social e Cidadania.
Obrigada, Valéria, pelo espaço. E obrigada aos ouvintes que estão nos ouvindo e convidamos eles já para participar da consulta popular do ano que vem.
Isso mesmo, é muito importante a participação de todos. Este ano foi um processo de adaptação ao novo sistema de votação. Ano que vem, com certeza, mais eleitores vão se empenhar para eleger as prioridades. Obrigada, Cleonice, bom dia.
Bom dia e obrigada.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.